Eu sei, deixa eu aproveitar então, perguntar alguma coisa, fazer uma pergunta para a Cláudia. Aproveitando até esse gancho, né, que a gente estava falando dos professores, eu estudei e cresci em um ambiente que o professor era sempre muito valorizado. Né, a gente tinha aquela coisa, aquele respeito, o professor falava, a gente escutava, prestava atenção, tinha todo o respeito. Mas eu senti, fui sentindo, lógico, com o passar do tempo, que isso foi mudando muito. Eu nunca vou esquecer um dia que eu estava assistindo uma aula de uma disciplina isolada na Federal, do curso de História. Era uma professora maravilhosa, dando uma aula maravilhosa, e os alunos sentados no fundo da sala, tocando violão e cantando, enquanto a professora estava explicando um conteúdo maravilhoso. Então eu fiquei pensando assim, em que momento isso teve essa quebra tão grande, né? Em que momento o professor saiu dessa posição tão respeitosa, e não que isso seja uma visão geral e comum a todos, mas isso que você citou do professor ser taxado de vagabundo, do seu professor ser tão assim, às vezes recriminado mesmo, em que momento teve essa quebra? Eu acho que esse governo, lógico, acabou contribuindo muito com isso, né? Esses dias eu estava ouvindo que ele trouxe uma política pública lá, uns cursos de empreendedorismo na educação, uma coisa assim. Então, que momento se afastou tanto do profissional mesmo para ter essa visão que tem agora? E como se reverte isso, na tua opinião?
Olha, o momento eu não sei, eu preciso pegar pesquisas para te responder. Aliás, gente, eu estou sempre mais para perguntar coisas do que para responder. Eu sempre acabo numa reflexão que gera mais uma nova pergunta para mim. Eu não sei quando é que isso se perdeu, mas eu acho que isso tem a ver muito com o advento do dinheiro virar o sentido da vida das pessoas. Porque professores são uma classe que ganham muito pouco, logo são muito respeitados. Quantas histórias a gente não sabe de crianças que dizem: meu pai paga teu salário? Quer dizer, tem algo que aparece aí. Gente, eu tô achando, tá? Na minha opinião, não acompanhei pesquisas nesse sentido, mas eu acho que existe algo aí nessa coisa do ter no lugar do ser, né? Eu desconfio disso. Mas como é que a gente reverte isso? É isso: formação de professores, melhoria da qualidade do trabalho dos professores e melhoria no pagamento do salário dos professores à altura do que eles têm como escolaridade, porque os professores têm que ter nível superior. Mas é um profissional de nível superior que ganha como se fosse um profissional de nível médio. Eu acho que grande parte desse desrespeito ao professor vem daí. Outra coisa que eu observo bastante, né, que grande parte dos... Quando eu era criança, os professores, as professoras, no geral, a maioria mulheres, eram todas de classe média. Hoje, a gente tem um outro perfil de gente se formando em professor, né, que são pessoas oriundas de comunidades, o que é maravilhoso. Essas pessoas ascenderam à universidade, às vezes é a primeira geração que está tendo acesso à universidade, né, e estão se formando professoras. Então, acho que tudo isso pode contribuir para essa quebra aí, né? Porque quando a gente fala nas cotas, né, as pessoas falam: é um absurdo, cotas para negros, tem que ser para todos os pobres. As pessoas ainda não entenderam qual foi a proposta das cotas. É que os negros ocupassem outros lugares na sociedade. Porque isso só com nível superior, que eu vou ter pessoas negras nos hospitais, trabalhando como médicas, não só como auxiliares de enfermagem, né? Eu vou ter negros ocupando cargos em firmas de engenharia, eu vou ter negros ocupando outros lugares, né, na sociedade. E só a universidade pode mudar a cara da sociedade nesse sentido. Então, cotas é pensado como um projeto de sociedade. E isso foi lá no governo Lula. Eu não sou petista, não é nem o que está em jogo aqui para mim, mas é a gente entender que isso é uma proposta de mudança de sociedade, entendeu, Alessandra? Então, eu acho, como é que a gente muda isso? A gente muda pensando um outro projeto de sociedade. Porque esse, a gente está olhando que é um filme que a gente vai morrer no final. Porque a gente acha que o problema dos outros dá só nos outros. Não, o problema dos outros é nosso também, né?
É isso mesmo. Vamos falar um pouquinho, Cláudia. Eu queria perguntar para você sobre... É que Outro dia eu conversei com uma pessoa que tinha acabado de chegar na escola, enfim, estava começando, e ela me falou um negócio que me chamou a atenção. Ela disse assim, que em outro momento ela cuidava de um sobrinho dela, e ela cuidava do sobrinho dela, era um bebê e ela cuidava dele. E aí quando ela chegou ali na Gaia, ali, ela percebeu que as educadoras do berçário conversavam com as crianças, conversavam com os bebês e os bebês respondiam, e ela ficou impressionada com isso, né? E eu achei tão legal, assim, principalmente o espanto, né? Que eu acho que é bem importante isso na formação, né? Então, assim, eu fico pensando como que, né, assim, a pedagogia não vai alcançar aí como nenhuma outra ciência, nenhuma outra formação vai sair, as pessoas que saem da faculdade saem cruas. Eu saí cru, acho que todo mundo aqui sai cru da faculdade ainda, né? E aí eu entendo assim como um certo movimento de desejo inconsciente, se ela escolhe de repente uma formação numa escola mais tradicional, ou uma escola mais conservadora, ou uma escola mais progressista, enfim, com outras ideias. E ali que vai acontecer de fato a formação, que é muito parecido com a formação das crianças, né? Assim, isso que você falou, né? Do momento que as crianças estão ali na escola, elas estão se ajudando, elas estão ensinando, elas estão aprendendo, né? Então, esse papel do educador na educação infantil, eu vejo ele com uma delicadeza, assim, é preciso ter tanto cuidado, porque às vezes é uma fala ou uma atitude de um professor nesse momento pode dar um destino dela não querer mais saber, perder o interesse pela experiência, pela curiosidade, pelo conhecimento, né? ou se inibir, ou enfim, né? Eu acho que tem tanta coisa que pode acontecer ali numa situação às vezes desastrosa, enfim, e tantas coisas legais que acontecem, né, quando o professor consegue escutar, isso que a gente falava nos nossos grupos lá, né, da questão da escuta do professor. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre essa questão do professor com as crianças pequenas, né?
Quando a gente estava conversando, né, sobre o que a gente ia conversar, e eu sempre me mobilizo muito por essa questão da experiência da infância, né? Acho que nós adultos, o mundo é muito adultocêntrico, o mundo é todo focado nos adultos, como eles resolvem tudo, e a gente acha que ainda resolve da melhor maneira possível, né? Mas eu acho que a gente precisa deslocar. Eu não digo o outro lado da moeda, porque tem um filósofo, Jacques Derrida, que ele dizia que o outro lado da moeda é ainda a mesma moeda. Então o que a gente precisa é deslocar. Deslocar e entrar nesse lugar da infância, de onde a gente já esteve. Tentar lembrar como era, na dúvida de saber o que fazer com as crianças, tenta lembrar rapidamente, se eu fosse criança, o que eu ia gostar que fizessem comigo nesse momento? Eu acho que trazer a experiência da nossa infância, ou da infância de pessoas à nossa volta, porque às vezes a infância não é vivida sozinha, eu tinha um jeito de a infância era vista na minha casa de uma maneira, e eu tinha colegas que viviam a infância de outra maneira, não é verdade? Então assim, o que essas experiências da sua infância podem iluminar esse momento que é aí que você está trazendo, né? Que aparece muito, botou junto no meio, acabou, não tem receita, não tem regra, quem fica pronto é bolo, não existe isso, as pessoas não são iguais. Quando eu comecei a fazer estágio numa escola que é onde eu, que foi ali que eu me formei professora, a escola Olga Mitá, aqui no Rio de Janeiro, era uma escola dessas de vanguarda na época, ainda é. E quando eu comecei na escola, eu tinha aquele sonho que ia tudo funcionar maravilhosamente bem. E a gente acha que as crianças, aqueles anjos cantando, as crianças quietinhas ouvindo a gente falar, porque a gente tem essa ideia de que as crianças aprendem ouvindo a gente falar. Há coisas que elas aprendem. Mas aí quando a gente como a criança aprende na universidade, a gente precisa trazer isso para o nosso espaço de convivência com as crianças. Ah, as crianças brincam para aprender, fazem de conta para entender o mundo, e na minha sala não tem nada que possa ser transformado em brinquedo, que possa ser transformado numa situação de faz de conta. Então, a gente precisa primeiro aproximar as coisas que a gente estuda do espaço vivo onde a gente está. E olhar para esse espaço e falar, peraí, esse espaço promove brincar de faz de conta? Porque a gente estuda e às vezes a gente estuda e não aprende. Que o faz de conta, para quem não é pedagogo, né, a gente vê sempre as crianças fingindo que estão fazendo alguma coisa, que estão falando com alguém, ah, tá fora do mundo. Não. Nós adultos brincamos para sair do mundo, para esquecer o mundo. As crianças brincam para entrar no mundo. Elas levam para esse espaço de faz de conta os elementos do mundo real. Logo, o faz de conta é real também. E o faz de conta não é só o lugar do prazer e da alegria. É principalmente o lugar das tensões. É onde a criança sonha com aquilo que ela não pode ter. É quando ela entende a violência de alguém, não só diretamente com ela, mas com outra pessoa. É quando ela imita alguém, é quando ela tem que entender, como minha filha dizia, mãe, faz de conta que eu era sua filha e você era minha mãe. Mas eu sou mãe dela de verdade, ela é minha filha de verdade. Mas nem no jogo simbólico, eu sou a mãe que ela controla. Então, que as pessoas, quando vejam as crianças brincando de faz de conta, que permitam isso. E que deem muitos elementos para as crianças brincarem. Porque é por isso que as crianças não param de fazer faz de conta. Porque elas querem o tempo inteiro entender esse mundo adultocêntrico, perigoso, tenso, que a gente cria e diz que é a melhor maravilha dos mundos. E as crianças querem chegar lá.
Você falou isso naquele artigo, né, que você escreveu, né, que o adulto brinca para se afastar da realidade e as crianças brincam para se aproximar da realidade.
Exatamente. Então elas precisam brincar muito. E tem uma diferença entre jogar, né, e fazer um brinquedo, como diz o Vygotsky, ele chama faz de conta de brinquedo. Porque quando eu estou pulando corda com você, é uma coisa. Agora, eu fingi que estou pulando corda com você, eu estou sozinha, sem corda na minha mão, eu pego uma coisa qualquer e finjo que é corda. Eu imagino você, sua voz, onde nós estamos brincando, crio o prazer de brincar com você. Isso é muito mais desenvolvedor das instâncias superiores do cérebro do que pular corda com você de verdade, em termos de inteligência. Não que isso substitua pular corda.
Não.
Mas eu preciso evocar você, evocar a sua imagem. Isso
ativa em outros
lugares do cérebro. Então a gente precisa entender que quando as crianças fazem de conta, na escola eu estou provocando espaço de produção de inteligência, de desenvolvimento, porque inteligência é o que se desenvolve. Né? Não estou falando, ah, mas tem um gênio. Ah, gênio é gênio, ah, é moza. Todo mundo pode aprender a tocar piano. Nem todo mundo vai ser moza, ninguém sabe explicar o gênio. Gênio é o gênio, né? Mas todo mundo pode aprender a tocar piano. Não vou ser moza, talvez não chegue nem perto de um outro pianista um pouco melhor do que eu, mas eu posso aprender a ler aquilo, eu posso tocar algumas músicas, né? Então, eu já nem sei mais que da infância. A infância é essa experiência que a gente que trabalha com criança ou lida com criança, né, tem que trazer a mente, né? E especialmente entendendo que você não precisa reproduzir aquilo. Eu estou vendo uma série e a mulher queria que o cara batesse no filho. Ele disse, eu não quero bater nele. Porque, mas ela acha, ela outro dia põe a filha dentro do armário de castigo. Tem essas experiências, mas agora, nós que estamos formados em pedagogos, em professores, a gente não aprende isso na universidade. Que a criança aprende sendo colocada de castigo, que a criança aprende com sendo reforçado só com o A e B. A gente não aprende isso na universidade. Então, o desafio é que a gente, na escola, com as crianças, né, não só reinvente a sua própria infância, porque o desafio do professor é fazer uma escola diferente da que ele teve, e isso é difícil, porque se a gente se forma de professor convivendo com professores desde que a gente entra na escola, quantos anos, né? Se a gente tiver bons professores, ótimo, e se a gente não tiver, né? Então, é entender que o que a gente estuda tem que ser trazido como confronto em prática. Por isso que eu digo, ninguém aprende na universidade que tem que botar a criança de castigo. que ninguém aprende por repetição, memorização e associação, mas a escola continua com essas práticas. Então, acho que um desafio é esse, trazer para a escola, e eu preciso de quem? De uma gestão, né? De uma coordenação que também pense que é preciso ajudar os professores a fazer esses deslocamentos e que a gente possa construir aí uma nova prática. A segunda coisa é se encantar com as crianças. Não tem coisa mais encantadora que uma criança. Porque uma criança diz o tempo inteiro que as coisas podem ser. As crianças não dizem são ou não são. No geral, as crianças, elas pegam uma caneta e transformam em cigarro, em chave, em arma, né? Então é a gente pensar que estar com as crianças é ter uma possibilidade de olhar o mundo de uma outra maneira. E nós vamos perdendo isso conforme vamos ficando adultos. E vamos querendo ser os donos do mundo, os donos das certezas. E em nome disso a gente acaba fechando o nosso olhar e faz com que a gente fique com uma experiência muito empobrecida. Né? O Walter Benjamin fala dessa coisa de que se toda experiência fosse válida, os homens não voltariam tão calados da guerra. Então é a gente pensar que experiência é essa que a gente vive com as crianças na escola, né? A hora de comer, por exemplo, é uma coisa, entrega prato, mas peraí, a gente não aprende, tá ali com um sujeito que pensa, que sente, que tá aprendendo a comer. Comer é hora de quê? De conversar, não é? O ideal é que aí a gente faz aquelas mesas de cantina de onde? Dos militares, mesa comprida com um banco que só dá para alguém que cabe certinho naquele banco, porque ninguém consegue chegar perto da mesa igual. Então a ideia é você ter mesas redondas onde as pessoas conversem, que as crianças aprendam a se servir, que elas troquem ideias enquanto elas comem, né? Então acho que a gente precisa na escola exercer empatia com as crianças e por meio de quê? Da nossa experiência de infância. Ou porque foi difícil, ou porque foi muito boa, né? Também acho que a sua experiência difícil tem que servir para você pensar, nossa, posso fazer diferente agora. Walter Benjamin também, que eu amo. Olhar o passado não é procurar os acusados, não é acusar os erros, mas pensar que ele poderia ter sido diferente. Eu acho que olhar a nossa infância e pensar, nossa, poderíamos ter feito diferente, eu poderia ter vivido uma infância diferente, me abre uma perspectiva de pensar o que eu posso fazer agora, nesse momento, né, onde as coisas podem ser feitas. Então, acho que a infância é uma experiência dos professores, primeiro que todos foram crianças. Ah, mas eu trabalhei minha infância inteira. Não tive infância. Teve infância trabalhando a infância inteira. Ah, eu tive uma tremenda infância. Eu brincava, que maravilha, né? Maravilhosa. Que bom. Né? Então, traz isso para a escola, mas não. A gente tem uma ideia muito doméstica no trabalho com a infância. Esse susto que a sua professora tomou, que ficava com o sobrinho, e quando chega na escola fala, ué, você conversa com o bebê? E o bebê fala? Né? Então é isso, é experimentar, né, estar aberto a isso. E a gente estuda na universidade justamente para poder compor um arcabouço, um arsenal para olhar para essa realidade na escola, que ela não é igual à casa. A gente tem a fantasia que vai fazer sopa de legumes, vai todo mundo amar legumes na escola, né? E não é isso. Produzir sopa de legumes juntos ensina muito mais coisa do que a comer na escola. E aquela ideia de que na escola nós somos uma pessoa, em casa nós somos outros. Ninguém é igual em todos os lugares. Aí as crianças não querem vir para a escola, às vezes porque não querem ir embora de casa. Outras não querem vir para a escola porque tem problema na escola. E outras não tem nenhuma coisa nem outra. Quer ficar com a mãe, nascer um bebê, quer ficar em casa. A gente sempre acha que tem problema. Junta a família. Cara, mas os problemas na escola têm que ser resolvidos pessoalmente, com as coisas que a gente estuda. Né? Uma criança de 3 anos, 2 anos, que é violenta, a gente acha que... Eu fico dominada com uma criança que mal saiu da barriga da mãe, que tem medo dela, que ela bate, ela diz coisas. Então a gente precisa criar experiências. Então, o planejamento pedagógico tem esse lugar, o poder de criar experiências para unir, para cooperar e insistir, né? Insistir nas propostas. Ah, mas já tentei de tudo. Foi mais tudo que eu sempre pergunto. Ah, a gente já faz assim, a gente... Não, é pouco. Eu preciso insistir em muitas atividades de cooperação para que essa criança se sinta querida pelo menino. Ah, mas vai chegar em casa é a mesma coisa. Tudo bem, mas ele vai aprender que na escola ele pode passar pelo menos 4 horas da vida dele feliz, numa infância feliz, sendo respeitado, sendo querido, podendo comer, podendo falar, podendo rir, que aqui, ou seja, entender que isso é educativo, né? Um contraponto para a vida difícil da criança fora da escola. Então eu não posso, a Jussara Hoffmann que fala o negócio de prova, né? Educação infantil, tem que dar prova. Ah, mas você não vai fazer prova no futuro, ela diz, então você vai morrer na cadeira elétrica, eu vou te dar um choquinho antes para você se acostumar com a cadeira elétrica, vai de uma vez para a cadeira elétrica, né? E quando você já souber que é cadeira elétrica, não faz questão, né? não é preciso a gente pensar nisso, né? Então eu acho que a infância é uma experiência dos professores, porque a infância é uma experiência do homem, como dizia Walter Benjamin. Então a gente não pode desprezar nossa própria experiência, ela tem que ser usada para a gente olhar para trás e pensar, eu poderia ter tido uma infância diferente ou não, e se eu não, bora repetir isso aqui com as crianças, né? E eu acho que é uma inspiração estar com crianças. Quem não sente isso, não gosta, né? Tem que procurar outro trabalho, porque a gente está com compromisso com a vida das pessoas. Então quer dizer que se fosse um hospital, morreriam quantos por ano?
Uhum.
Então entender que a infância é uma experiência do homem. E quem é professor de criança tem que entender que está imerso nessa experiência novamente. Se a sua infância foi difícil, pensa e diz, poderia ter sido diferente. E os estudos que você faz na universidade ou no, na própria escola são para iluminar a sua ação, para que você não fique com essa coisa doméstica. Ah, é assim, é. Ah, faz assim, põe de castigo na cadeirinha do pensar. Mas qual é a teoria de conhecimento que está por trás da cadeirinha do pensar? A gente tem que articular essas coisas, né? E entender que toda prática tem uma teoria, mesmo que eu a desconheça. Mas na escola, eu não posso desconhecer, porque eu sou um profissional de educação. Também é isso. O tio, a tia Paulo Freire passou a vida inteira escrevendo sobre isso. Professora Cintia, não. Em nome desse título. Aí, ó, Alessandra, chegamos aí numa parte da desqualificação.
É.
Em nome desse título, a tia, o tio, fica em casa com o bebê sem precisar estimular o bebê, Wagner. A professora não. Tá aí a diferença, gente. Então eu acho que quem tem que mediar essa ação é a experiência da infância. Seja para as crianças, seja pelos estudos que a gente faz sobre infância e a nossa experiência. Eu acho que tem aí, parece até aquele educador que só trabalha com criates. Oh, meu Deus, favorito. Não me banho, não, é dessa geração. Ai, gente. Vou me lembrar talvez depois. Ah, eu vou
falar. Sim. Sim. Muito bem, Cláudia. A gente quer te agradecer. Estamos chegando aqui no finalzinho. Muito obrigado, acho que foi bem legal, foi bem, foi bonito escutar você, né, falar dessa questão da infância, de como ela está ligada na nossa vida adulta, né, acho que bem importante isso, bem importante pensar isso no papel do educador, do professor, né, fundamental, acho, para próximas gerações, né? Cada um aqui tem uma experiência de educação, da sua própria educação, e que, como você diz no seu texto, né, possa ser ressignificado, né? Mas enfim, muito obrigado. Lembrando que a gente tem o apoio cultural da Flora Cozinha Familiar, da chefe Juba Akel, na Ramintas e Barros 1050, telefone 41-3082-6969, e da Lilith Bebidas, vinhos e espumantes sem sair de casa, acessando lilithbebidas.com.br, pelo Instagram, @lilith_bebidas. E se você quiser colaborar com o nosso programa, é pelo PicPay, @bemboladonacultura, ou pixpauta, @cultura930.com.br. Muito obrigado, acho que foi bem legal. Valeu, Mariane, valeu, Alessandra. Obrigado.
Obrigada,
Cláudia.
Até breve, pessoal. Adorei.
Muito obrigada.
Bom dia.
Você também é.
Até.
Beijão então, gente.
Beijo, gente.
Beijo. Beijo.
Este foi o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com apoio cultural do Flora Cozinha Familiar e da Lilith Bebidas. Para saber mais, ouvir esse e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/bembolado.